Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Vamos juntos! Eu começo falando de uma história que mistura ficção e vivência pessoal para falar das encruzilhadas da vida adulta, aquelas dúvidas que todo mundo enfrenta em algum momento. O escritor André Juste estreia no romance com Só Vale a Pena Se Houver Encanto, uma obra que mistura ficção e experiência pessoal para falar das encruzilhadas da vida adulta. O protagonista é Alessandro Romani, jornalista que tenta equilibrar sonhos, trabalho, família e frustrações. É justamente nesse choque em que se sonhou e o que a realidade impõe que a narrativa encontra força. Escrito em primeira pessoa, o livro tem tom de confidência. Alessandro compartilha dúvidas, fraquezas, dilemas éticos, sem pose de herói. Ele fala de escolhas difíceis, do peso de manter a coerência e da busca por algo maior que a rotina e obrigações. O encanto, a faísca que faz a vida valer a pena. Eu conversei com André Juste para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, sobre esse livro. Vamos ouvir, então, um trechinho dessa entrevista.
Entrevista.
André, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson Mendanha. É um prazer estar aqui novamente conversando com você e com os ouvintes da Rádio Senado.
10 anos para terminar esse romance. Não, quando você veio aqui para a gente falar do livro de contos, né?
Uhum.
Aí você tinha dito que o romance estava praticamente acabado, que você ia publicar, e aí ele saiu, né? Depois de tantas versões, o romance saiu. Como é que foi finalmente botar o ponto final nessa história de 10 anos?
Foi uma libertação, né? Libertação não, libertação, você se liberta de uma coisa ruim, né? Isso foi uma experiência tão maravilhosa que não posso usar essa palavra. Foi uma sensação de dever cumprido, de que eu consegui levar até o topo da montanha, né? Uma grande pedra, né? Uma pedra que eu fui lapidando aos poucos, até deixá-la polida, né? No topo dessa montanha. Foram 11 anos de trabalho, de 2012 até 2023, quando eu realmente... dei o ponto final e dei por acabada a versão definitiva, né? Depois de 5 versões. Esse livro teve 5 versões. Tem um autor aí cujo romance tem 10, 15. Eu consegui fazer em 5, né? Em 5 versões. Aí aprontei o trabalho. Foi realmente uma sensação muito, muito gratificante.
E aí depois dele pronto, foi correr atrás de uma editora. Acabou sendo publicado pela Causa e Letras. Como é que foi esse processo também da finalização do texto até... você pegar o livro impresso na mão e dizer, puxa vida, agora sim.
Foi tudo, tudo uma experiência intensa. Escrever o trabalho do escritor já é um trabalho extremamente intenso. Alguns livros te dão essa experiência, assim, digamos, a terceira potência, entendeu? Ao cubo. E esse meu livro, esse romance, realmente foi uma experiência, assim, extremamente intensa. Tensa, gratificante, dolorosa. Muitos momentos eu estava escrevendo, eu parava e começava a chorar assim na frente da tela, entendeu? Porque as situações que o Alessandro Romani, personagem principal e narrador, vive, foram muitas delas, não todas, algumas delas, baseadas em experiências reais, em experiências vividas. Não que estejam todas ali exatamente iguais, mas foram muitas. Postas com fundos de verdade. Isso mexe, né, com a gente. E tudo isso deu a esse trabalho uma intensidade muito grande. Eu já tinha tido uma experiência extremamente positiva com a editora Causa e Letras, As Filhas Moravam Com Ele, que é o meu livro de contos, ao qual você se referiu, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2024. Já tinha tido uma experiência muito, muito valorosa com eles, né, com o Cristiano e com o Eduardo Sabino, os donos da editora. Eu falei, bem, é o caminho, né, levar esse livro para Causa e Letras. E aí, enfim, eles abriram o edital, eu coloquei o livro no e-mail, né, enfim.
Uhum.
E aí, num dia 1º de maio do ano passado, de 2024, era um feriado, e eles me mandaram a... Eu acho que eles ficaram assim, tão contentes, né, de eu ter querido continuar com eles, a trabalhar com eles. E eu acho que eles, felizmente, gostaram tanto do meu trabalho, que eles mandaram uma mensagem para mim 15 dias antes do edital, do anúncio dos vencedores do edital, né, de quem seria escolhido. Aí o Eduardo Sabino, não fala para ninguém não, tá? Mas o teu livro foi escolhido. E aí, cara, foi uma sensação assim, foi um dos coroamentos, né, uma das coroações, tá até me fugindo a palavra aqui, desse trabalho que foi escrever o Só Vale a Pena Se Houver Encanto, que teve etapas anteriores assim, emocionantes, muito dolorosas, extenuantes, desanimadoras. Tem horas que você para assim, cara, onde é que vai dar tudo isso? O que é que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo tudo isso? Mas aí, ao mesmo tempo, aí lá no meio do texto tem uma frase, pô, não, isso aqui tá legal. Não, tá bom, toma, vambora, né? É uma coisa assim, realmente, é um jogo de emoções assim, muito grande, você escrever um romance.
Mas vamos falar do livro. Fala um pouquinho dessa trama, o que o nosso ouvinte, o nosso leitor vai encontrar nesse livro?
Ele vai encontrar um cara angustiado, que é o Alessandro, né? Alessandro Romani, é um sujeito que tem cerca de 40, 40 e poucos anos. A história pega 14 anos, né? Vai de 2002, de dezembro de 2002... a janeiro de 2016, na realidade 13 anos. Então atravessa aí 13 anos da história de um homem de classe média, um jornalista, tentando ser escritor. Acho que na maioria das vezes a gente tenta ser escritor, né? E ele tenta, né? E é um homem... O interessante do Alessandro Romani, ele até já foi chamado de herói aí. O interessante do Alessandro Romani, que eu acho, é que nada na vida dele é assim fora do comum. Nada na vida dele é extraordinário, entendeu? Ele não foi para uma missão na África, ele não foi encontrar com o presidente dos Estados Unidos, nada. Ele é um homem extremamente comum, um pai de família, um profissional relativamente bem conceituado, mas é um homem angustiado com a própria vida, com as pequenas cobranças da vida. Ele acha, e o grande embate dele é esse, ele acha que a vida é muito mais do que aquela comezinha, aquela coisa comezinha do dia a dia, entendeu? De levantar para trabalhar, de pagar conta, de levar filho na escola, isso com a sombra das demissões, do desemprego, essa coisa toda. E muitas vezes ele se ilude desesperadamente, não, eu preciso ter estabilidade, eu preciso... ele mora em Brasília, né? Brasília é o palco principal do Só Vale a Pena Se Houver Encanto. Há algumas partes também no Rio de Janeiro, mas a Brasília é o palco principal. E aqui em Brasília, essa coisa da estabilidade, né, funcional é muito forte, muito premente. Uhum. E isso, durante algum tempo, atordoa o personagem, que, sabe, depois de ter sido chutado de vários lugares onde trabalhava, ele finalmente, não, eu quero ter estabilidade profissional e tal. Aí ele para, ele no fundo ele se pergunta, será que eu quero mesmo isso? E aí fica, e aí é um embate, né? Um dos embates um dos principais embates do livro é justamente ele se perguntando, será que é isso que realmente eu quero? Será que é realmente isso que eu sou? Quantos de nós somos o que a gente realmente quer ser e gostaria de ser? Em nome de outras coisas e tal. E é muito a briga, né? O embate, na maioria das vezes silencioso dentro dele, que o Alessandro Romani tem.
Uma coisa que eu reparei na escrita e na aventura do Romani é que, apesar desses dilemas, desses pensamentos, desses embates existenciais e tudo mais, ele continua seguindo.
Sim.
Ele vai tropeçando ao longo do caminho, tem lá os seus momentos, né, com o governo, né, uhum, na história, sofre umas pancadas, mas ele continua seguindo em frente. É essa a mensagem do livro?
Ele vai chegando à conclusão, ou talvez ele sempre tenha sabido disso, que é aquilo mesmo. O jogo é esse, entendeu? Só que fora desse jogo eu sou infeliz. O grande lance, ele no final, ele, já mais pro final, ele chega É isso, não tem como fazer diferente, entendeu? Porque por mais que aqui eu tenha contrariedades, por mais que aqui eu tenha infortúnios, aqui eu sou feliz, aqui eu me encontro. Ele talvez nem tenha essa consciência tão clara disso ao longo da, da história, mas ele é feliz ali. Então, por causa dessa felicidade, mesmo sem saber, ele é movido a continuar. Ele é movido a resistir, ele é movido a não desistir, entendeu? A continuar. Tem esse lado, realmente, é muito forte nele.
Eu vou fazer agora a pergunta clichê. E o título? Eu sei de onde o título vem, porque você fala disso lá no livro, né? Numa parte do livro, o personagem toma contato com o título, mas como que o título nasceu para você?
Ele surgiu, era um domingo à noite, tem mais de 10 anos isso, eu estava em casa, e aí eu pensando, né, não estava nem propriamente pensando no livro, assim, pensando na vida, né, como é que as pessoas, aí amanhã segunda-feira, era exatamente isso aqui que a gente estava conversando, amanhã segunda-feira, aí eu vou acordar, aí eu vou tomar café, aí eu vou desço para pegar meu carro, para pegar o ônibus, mecanicamente vou andando pelos jardins da quadra, nem reparo nas árvores, não ouço o canto dos pássaros, entro no ônibus, mal vejo quem está na minha frente. Para quê? É isso? Essa sem gracice é a vida? Não, a vida tem que ter encanto, a vida tem que ter encanto. A vida, isso eu conversando comigo, só vale a pena se houver encanto, pronto. Aí escrevi isso. Não necessariamente coloquei na hora o título do livro, ficou lá. Só vale a pena se houver encanto. Eu lembro até de ter feito no Facebook, na época que o Facebook ainda tinha realmente penetração. Eu acho que eu escrevi alguma coisa, realmente tem uma vaga lembrança assim de ter pô, só vale a pena se houver encanto e tal. E dito alguma coisa sobre isso, sei lá. Passou. Aí depois, o nome desse livro era 15 anos na vida... Já nem lembro mais. Eu acho que era 15 anos na vida normal de Alessandro Romani, para pegar essa coisa mesmo de que a vida dele não teve nada demais e tal. Aí, sabe, felizmente esqueci essa história e botei aí o Só Vale a Pena Se Houver Encanto. Porque é isso, sabe? A gente precisa acordar. A gente, na realidade, a gente está entorpecido, a gente está adormecido, a gente vai vivendo como se estivesse dormindo, como se estivesse anestesiado. Qualquer coisa está boa, desde que o contra-cheque saia no fim do mês, desde que as mensalidades estejam pagas, desde que você tenha uma cerveja para tomar no final de semana. Não é só isso, entendeu? Eu acho que não é só isso. Por isso que eu coloquei, só vale a pena se houver encanto. Mas encanto de quê? Que encanto? Que tipo de encanto? Amigo, amiga, aí é você, o encanto é teu, entendeu? Eu tenho o meu, você tem que buscar o teu, entendeu?
Muito bem. André, contos, crônicas, também poesias, agora o primeiro romance, voltando para os contos, né? Que você comentou aí, já vem um novo livro. Vai voltar para o romance de novo?
Cara, olha isso aí. Eu vou te falar, cara, é uma tarefa desafiadora você escrever um romance. O romance, ele eu percebi que ele exige, ainda mais o meu, né? Que ele tem 360 páginas, né? Ele é, inclusive para os padrões de hoje em dia, ele é um absurdo de grande. Não sei nem como é que a Causa e Letras resolveu publicar. Uma coisa que eu notei no romance, que no conto você não precisa ficar tão atento, justamente pelo tamanho do texto, você tem que ter uma atenção máxima com a coerência. Com a coerência, porque uma coisa que você escreveu lá no capítulo 1 tem que estar muito viva na tua memória, porque quando você estiver no capítulo 8, meu livro nem é dividido em capítulos, mas quando você estiver no capítulo 8, aquela situação pode se repetir, porque você. E aí você não se toca que lá atrás o personagem agiu de outra forma, agiu de outro jeito. Não sei nem se esse exemplo tá muito legal, mas essa coerência, entendeu?
Isso.
A não ser que o propósito seja realmente que o personagem se transforme ao longo da história, beleza, aí tudo bem, tá valendo.
Mas mesmo assim, ainda precisa de uma coerência.
Claro, a coerência. Eu acho que uma das coisas assim, que o escritor precisa ficar muito atento quando escreve um romance é na coerência, é não se contradizer, fazer com que o personagem aja de um jeito e depois ele aja de outro. Às vezes uma informação, uma roupa que ele estava em tal situação, aí entra meio que coisa de continuismo mesmo, né? Sabe, ué, mas essa roupa aqui não era que ele estava, entendeu? Você tem que prestar muita atenção.
Principalmente num livro que levou tantos anos para ser escrito.
Pois é, com certeza. Tem coisa que eu escrevi em 2012, 2013, que está lá e que vai ressurgir, que ressurgiu no final, entendeu? E aí você tem que estar muito atento ao que você escreveu lá.
André, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Sucesso com a divulgação desse livro aqui, que essa história chega a muitas pessoas. E aí eu vou deixar de novo o convite, né? Vamos voltar depois para a gente conversar sobre o novo livro de contos, assim que já estiver pronto.
Se você quiser, eu volto aqui toda semana, meu André.
Muito obrigado
pelo espaço.
Obrigado e até a próxima.
Valeu.
Essa foi parte da conversa com André Giusti sobre o seu romance Só Vale a Pena Se Houver Encanto, publicado pela editora Caos e Letras. O livro está disponível na Amazon e no site da editora, causeletras.com. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Estamos apresentando Autores e Livros.